grande expediente, foi pedido para que se colocasse em extrema urgência o projeto de lei número 594. Inclusive, parte desse dinheiro vem de uma emenda impositiva na época que ele era vereador, o Vanderlei Aparecido da Silva, o Lei das Três Águas. E agora, como presidente da associação, explicando o que, que é esse projeto 594. Lei, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Serginho, a Associação das Três Águas, né, ela é nascida em 1993, né, dia 23 de março, e é uma associação bem antiga. Lá, há muitos anos atrás, nós ganhamos um esparramador de calcário, né, e também ele esparrama esterco para jogar nas terras que prepara para plantio de alfafa, uva, enfim, é uma máquina que ajuda muito ali, né, os produtores, principalmente da agricultura familiar. E o nosso agora está detonado, sem condições de usar, estragou há pouco tempo, não tem nem como mais arrumar ele.
Dado ao uso também, né?
É, mas fica muito caro, né? E ano passado, ainda quando era vereador, destinei uma verba, emenda impositiva para a Associação das Três Águas, de R$ 39.869. E aí, com esse valor, nós não conseguimos comprar um novo implemento, entendeu? Que hoje está na faixa de R$ 50.000, né? E então, conversamos com o prefeito, né? E ele concordou de ajudar com a diferença aí, mais ou menos, de R$ 11.000, entendeu? Então, essa emenda impositiva, mais os R$ 11.000 da prefeitura, se Deus quiser, nós vamos adquirir aí um implemento que vai ajudar muito os moradores das Três Águas.
Quer dizer, ainda é um resquício seu ainda de vereador.
É, ainda é uma conquista lá de trás, né, que vai ajudar aí principalmente os produtores da agricultura familiar, que muitos não têm esse coxo, né, na época de jogar calcário, jogar um esterco de galinha, preparar uma terra de alfafa, tem bastante dificuldade de conseguir essas máquinas aí, né, porque tem uma época que todo mundo usa. Então, essa aí vai vir aí e vai ajudar muito nós produtores.
Eu tenho um assunto que você nem gosta muito de tocar, que já virou tema de chacota e tudo mais. Mas em que pé que está esse asfalto das Três Águas? Aí surgiu a conversa também do Ormenés e tudo mais, mas em especial das Três Águas.
Ô, Serginho, então, o asfalto das Três Águas, até o dia 27 agora, era o último prazo de caminhar os documentos, né? E a gente está acompanhando de perto aí, junto com a secretária da Agricultura, Camila, junto com o prefeito Jaelson, vice-prefeito Mano, com a secretária aí, né, Amanda, enfim. Então, uma equipe grande aí trabalhando nesse projeto. A gente acredita que tem tudo para dar certo, né? A gente sonha com esse asfalto, né? É um sonho de muitos anos, né, ali para as Três Águas. Então, a gente está acreditando e pede a Deus aí que vai dar certo esse projeto lá para as Três Águas.
Serginho, também a gente quer agradecer aí também a parceria que a gente tem na CEAB lá, né? O secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, que dá uma grande força aí para essa conquista do asfalto das Três Águas. Agradecer também o deputado Romanelli, que é um grande parceiro nosso, sempre aí com a sua equipe aí, dando todo o apoio para ajudar na conquista desse asfalto, né? Então, queremos agradecer toda a equipe da prefeitura também, de uma maneira geral, né? Que é um sonho aí que a gente acredita que vai dar certo esse sonho, e é um sonho de muitos e muitos anos. Então a gente quer agradecer a todos e agradecer também aí o pessoal da Rádio Cabiúna, você, o Oswaldo, enfim, todo mundo aí pela parceria que nós temos, graças a Deus.
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador Antônio Carlos Demício, que fez um requerimento, e nesse requerimento questionando os critérios utilizados pela Secretaria de Educação para a Central Única de Vagas no CEMEIS, ou seja, nas creches. Isso foi uma lei que foi aprovada em junho ou julho, disse que poderia até ter colocado emenda, mas na ocasião ele estava de licença médica. Por isso, ele quer sanar algumas dúvidas. Entre algumas que ele citou ali, ele citou quem tem casa própria, tem menos ponto do que não, quem não tem, quem trabalha também tem menos ponto do que quem não trabalha, alguns dos critérios que ele não concorda. Carlão, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Então, Serginho, essa é uma lei, a Lei 4.573 de 2025. Ela foi de 10 de julho de 2025. Ela cria central única de vagas para as creches. Veja bem, nós fizemos um projeto de lei, essa casa fez um projeto de lei, ele vai ter o artigo 5º, mas o artigo 5º só está dizendo ali, esta lei entra em vigor e tal, 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 sabe? O artigo 3º, o Serginho, ele é bem claro, dizendo assim, ó, os procedimentos para cadastro nessa central única de vagas ficarão a critério da Secretaria Municipal de Educação por meio de resolução própria, ficando determinado a publicação eletrônica e lista de espera para vagas de creche. Então, tipo assim, nós fizemos uma lei, demos uma carta branca para a Secretaria de Educação para que dentro dessa secretaria eles criassem uma resolução e dentro dessa resolução estaria o critério, ali estaria os artigos e tal, né? No artigo 7º e 8º, acho que está os critérios. Então, eu peguei essa lei, Serginho, até porque muitas mães e pais de alunos vieram atrás de mim questionando o critério. Eu falei assim, aí, na verdade, eu vou ter que ler, eu não sei te dizer nada sem eu estudar essa lei. Aí eu peguei a lei e fui estudar, Serginho. Então, eu vejo assim, Serginho, por exemplo, se eu tenho uma casa própria, a minha pontuação é menor de que quem paga aluguel. Quem paga aluguel tem 10 pontos. E quem tem casa própria tem 5 pontos, por exemplo. Então, fica... Eu acho assim, é desproporcional o critério usado nesse caso. Porque nós estamos tirando de quem trabalha, quem tem casa própria, por exemplo. Casa própria, você pode dizer assim, Serginho, eu moro no fundo da casa do meu pai, mas eu não pago aluguel.
Um financiamento, que foi o que você citou ali.
Exatamente, eu fiz um financiamento, talvez o financiamento que eu pago é maior do que um aluguel.
Uma casa habitacional, ela entraria como? Aluguel ou uma casa própria? Porque a pessoa está pagando.
Mas entra como casa própria. Você está me entendendo? A casa que você está pagando as prestações, ela entra como casa própria. Então, assim, mas eu tenho certeza que a Aline é uma secretária atuante, ela, inclusive, eu conversei com ela, trocamos várias ideias, assim, mas já foi feito umas classificações, Serginho, já foi pego alguns alunos, mas ainda tem agora para a segunda etapa, peço a esse requerimento que ela estude com carinho esse requerimento, para que as próximas classificações a gente tenta dar uma melhorada nesses critérios.
Ô, Carlão, entre todos os critérios, o que eu achei, porque eu me recordo que as creches, quando criadas, foi principalmente para aquelas mães que trabalham, e pelos critérios aí, quem trabalha tem menos ponto do que quem não trabalha, é isso?
Exatamente, Serginho. Então, é isso que vieram questionar comigo, você está entendendo? Por exemplo, não é justo uma mãe que trabalha, ela ter que pagar para alguém cuidar do filho e quem não trabalha deixar o filho na creche e bater perna para a rua. Você está me entendendo? Então, eu acho assim, todo mundo tem o direito de colocar o seu filho numa creche, que é os primeiros passos da aprendizagem, sabe? Mas eu vejo assim, que nós temos que tomar cuidado com esses critérios para a gente não beneficiar um e prejudicar o outro.
Não é fácil você determinar critérios. Com os erros, vem as correções também. E a Aline, ela é muito suscetível a escutar, a ouvir e fazer as correções necessárias.
Exatamente, eu acabei de dizer, eu tive uma conversa com a Aline, eu sempre converso com ela, a gente sempre troca ideia a respeito da administração e da atuação dela como secretária, eu tenho certeza que ela vai estar olhando com carinho, Serginho, isso aqui, porque ela é uma secretária atuante, nunca deixou de me atender em todas as vezes que eu procurei ela para sanar alguma dúvida, alguma coisa, então eu tenho certeza que também ela, a partir do momento que começou a fazer a classificação, com certeza ela recebeu reclamações também, Serginho, eu não tenho dúvida disso, e para a gente se adequar aqui para ficar bom para todo mundo.
Obrigado, Carlão.
Obrigado, Serginho, obrigado pela oportunidade.
Muito bem, e agora eu vou conversar com o vereador presidente Luiz Gustavo, falando desse ano de 2025, a 38ª sessão, que foi a última sessão ordinária realizada neste ano. Haverá quantas forem necessárias, extraordinária. Bom, Gustavo, primeiro ano como presidente e agora é aguardar o ano que vem, tem eleição, tem um monte de coisa aí. Você também já mais experiente, que você andou dando umas pipocadas natural nesse primeiro mandato aí como presidente. Um resumo desse ano 2025. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Acredito que o tempo, acredito que a ajuda dos companheiros, acredito que a experiência, esse pipocar que você citou aqui, né, que faz o milho virar pipoca, ele é muito bom para a gente crescer. E nesse ano eu pude crescer no relacionamento com os vereadores, aprendi a ter uma convivência muito mais harmônica com eles e eles comigo, com a população. E isso gerou uma tranquilidade aqui na casa, Serginho, uma respeitabilidade, se é que eu posso usar esse termo, porque as pessoas aqui começaram a ver que os projetos deveriam caminhar com celeridade, sem infringir o regimento e, ao mesmo tempo, sem prejudicar em nada a população. Não importa de quem é o projeto, se é de um vereador da base ou da oposição, se é do prefeito, se é um requerimento. Chegando aqui na casa, nós, da mesa diretiva e demais vereadores, damos um tratamento respeitoso e todas as matérias tramitadas, como você viu, com bastante celeridade.
Também não foi só pipocada, não. Para quem teve o ano passado, você como líder do prefeito, teve vários atritos, alguns atritos até sérios, com os vereadores. Eu imaginava você na presidência, teria muito mais. Até que você levou numa boa nesse sentido aí.
Sim, graças a Deus. E Serginho, a gente, você assistiu aqui embates terríveis, né? Mas quando você assume uma posição que exige um comportamento diferente, você passa a ser um agregador e não um defensor de projetos apenas, você tem a sua responsabilidade, né? Se eu crio um atrito aqui entre um vereador e outro, eu tiro totalmente a credibilidade da presidência, acaba prejudicando o andamento da casa. E eu não quis fazer isso. Em vários momentos, a gente recebeu pressão, porque o vereador, no seu direito legítimo de querer um regime de urgência, de querer que tal projeto tenha uma preferência maior do que o outro, porque a base eleitoral dele pede, isso é legítimo. Ou porque ele próprio tem o entendimento que aquilo é mais necessário que o outro projeto, mas a gente tentou sempre mediar para evitar o confronto, para evitar o conflito, e que os projetos todos pudessem transmitir aqui com o mínimo de respeito possível.
No começo, talvez, você tenha se perdido um pouco entre liderança e presidência. Talvez você tenha misturado poucas vezes, mas aconteceu no começo, você como presidente.
Vindo de você, eu respeito e acolho, Serginho, porque é até complicado você ser juiz da própria causa, né? Talvez eu olhe e faça, nossa, foi bom, mas eu recapitulando, eu posso ver, poxa, aqui eu não deveria falar assim. Eu me lembro que teve um projeto uma vez, que eu, por ingenuidade, por querer ajudar os vereadores, eu falei, gente, isso aqui vai retornar depois. Aí uma pessoa me cobrou, você não é mais líder, você é presidente da Câmara agora. E a intenção não era ser líder ali, a intenção era dar para os vereadores, principalmente os mais novos, que estão iniciando agora, a visão real de que aquilo iria ser revertido, porque é o trâmite natural. Só que intenção não se comprova com palavras, né? A palavra foi dita, ela não volta atrás. A intenção, algo que só Deus vê. Mas eu tenho muito a melhorar, e se Deus quiser, o último ano, que será o próximo, nós vamos melhorar bastante.
Não, e houve também um grande expediente, alguns que você acatou e outros não. Isso também em duas ou três sessões. Né? Então a gente ficou também sem entender. Mas peraí, aquele ele acatou, esse aqui ele não acatou. Claro, você tem seu ponto de vista.
Sim. Então, acatar um pedido de urgência em grande expediente, a população às vezes fala assim, nossa, isso aí é tão fácil, fala sim ou não. Mas não é. Às vezes o vereador chega com um requerimento ali e na maioria das vezes eu não estou sabendo. Porque o vereador não é obrigado a passar para a presidência o que ele vai fazer. Muito pelo contrário, a presidência ela só colabora com o vereador. Ela não tem que saber de tudo. Então, o vereador, a vereadora chegava com um requerimento ali e eu não tinha tempo de analisar aquele requerimento. E eu tinha que responder em 30 segundos. Então, muitas vezes, eu posso até ter me equivocado em uma decisão ou outra, mas sempre que isso aconteceu, e aí é lógico que esse equivocar, né, Serginho, vai do ponto de vista de quem nos acompanha, mesmo que isso aconteceu, ele não causou prejuízo a ninguém, a comunidade de modo geral, porque era uma questão de ser resolvido em uma outra sessão ou num curto espaço de tempo.
Bom, e aí já não é culpa sua também, nunca aconteceram tantos pedidos em extrema urgência, como aconteceu nos últimos semestres, por exemplo, no último semestre. É falta de organização, falta de planejamento do executivo ou de alguns vereadores, o que que é?
Serginho, eu não vou ser juiz dessa questão, mas eu acredito o seguinte, o regime de urgência, ele é previsto pelo regimento.
Sim, mas não tanto é... desse jeito.
Sim, sim, isso que eu vou dizer. Não é porque um remédio, ele pode ser usado, que eu vou usar todo dia. Então, esse equilíbrio entre a legalidade, entre o poder fazer e o fazer sempre, ele tem que acontecer. É evidente que os vereadores cobram aqui isso, ao mesmo tempo não conseguem votar contra, porque geralmente são projetos que beneficiam um ou outro setor da nossa cidade e fica muito ruim para a gente votar contra. Mas eu acredito que há vereadores aqui, muitos, na verdade, que gostariam de se debruçarem mais sobre alguns projetos.
Última sessão ordinária 2025. Algumas poderão ser marcadas extraordinária ou você acha que não?
Serginho, é complicado eu afirmar isso, mas há possibilidade de nós marcarmos as extraordinárias, evidente. Se for preciso, essa Câmara marcará.
Qual foi a maior deslize que você cometeu em 2025 como presidente? Você lembra ou ficou marcado uma coisa que você falou, isso eu não posso repetir?
Cara, eu acho que o maior, e quando eu disse cara, eu disse respeitosamente, viu, Serginho, que você é um jovem. Eu acho que o maior deslize que eu cometi, eu acho que não foi em plenário. O maior deslize que eu cometi talvez foi no começo do mandato, quando você começa a presidência, e aí vem um e te fala assim, olha, cuidado com tal situação. Vem outro e fala, cuidado com tal situação. Então eu me armei muito para não cair em certas situações. E eu percebi ao longo do tempo que não é bem assim, não é se armar, é conversar. Depois do terceiro mês de presidência, de março em diante, conversar muito com os vereadores, inclusive com aqueles que me criticam. Conversar bastante, sentar, conversar, chamar para diálogo. E eu percebi que isso aí evitou eu cair numa cilada. Porque não é sempre que te falam assim, tal pessoa não merece um voto de confiança, ou tal situação é muito perigosa. Pode ser um ponto de vista da pessoa só. E se você acolhe aquilo lá como verdade absoluta, o risco de você criar uma divisão já no começo da presidência é muito grande. Eu percebi isso no final do segundo mês, a partir do terceiro eu já corrigi isso. Hein?
Tá, agora, a principal virtude que você possa falar nesse ano 2025?
Paciência, sem dúvida, paciência. Não adianta você querer resolver tudo no soco, na hora, para ontem. A Câmara não é uma cozinha de miojo, né? A gente não está aqui para fazer as coisas em 3 minutos, rápido. Quando se exige celeridade, a gente tem essa atitude. Mas muitas coisas aqui, às vezes você vê uma crítica mais ferrenha e você até tem a tendência a responder à altura, mas não adianta. A presidência, ela é uma função dentro da Câmara, você tem que absorver as coisas.
Mediar, né?
Mediar, soltar pouco. E às vezes, engolindo seco, com dor no estômago, você tem que manter a prudência, o equilíbrio, a paciência para casa caminhar.
Muito bem. E com o vereador-presidente Luiz Gustavo, eu encerro os trabalhos referente à 38ª sessão ordinária realizada na última segunda-feira na Câmara Municipal de Bandeirantes. Valeu, os ouvintes do Jornal Operação Cidade.